Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando de casa. Quase que daqui a pouquinho a gente já vai se reunir. Essa coluna sem spoiler vai ser presencial ainda. Daqui a pouquinho eu tô vacinando, o Flávio também. Quem sabe a gente já volta pro estúdio, né, Flávio?
É, tomara. Quanto mais rápido, melhor.
Sim, tô morrendo de saudade. E encontrar você também, né? A gente não se encontra já tem mais de um ano e meio. Graças a Deus aí eu não te vejo. Mas... em breve a gente vai se encontrar. Mas vamos lá. Temos estreias no cinema, temos estreias nos streamings e também reality show estreando na Band. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora, começando com o cinema, começando com uma estreia da Marvel.
Cinema e streaming, né?
Cinema e streaming, é verdade. É o filme de Viúva Negra. Esse é o primeiro filme da Marvel, desde Homem-Aranha Longe de Casa, que encerrou ali a terceira fase da Marvel, né? E agora é o primeiro filme depois da pandemia. Esse filme já era para ter sido lançado em 2020, mas acabou sendo adiado por diversas vezes em decorrência da pandemia, e agora chega aos cinemas brasileiros e também no streaming do Disney Plus, com aquele esquema, né, do Premier Access, que você paga um pouco mais para assistir um filme dentro de um serviço que você já paga.
Um pouco mais.
Meio complicado isso. Mas Viúva Negra volta para contar a história da Natasha Romanoff e da Yelena Belova, que são irmãs.
Não, elas são irmãs de seita, podemos dizer assim, né? Porque, na real,
sim,
a Natasha, ela se torna Viúva Negra. Ela é uma bailarina que ela é cooptada pelo governo russo para se tornar uma agente, né? E junto isso. Com ela, outras garotas são treinadas. E entre essas garotas está a Yelena. E também estão envolvidos os outros personagens, né? Que são os personagens da Rachel Weisz e do David Harbour. Que fazem personagens que ela chama meio que de mãe e pai, né? Não são a mãe e o pai biológicos dela.
Uhum.
Mas são figuras que representaram esse espaço na vida dela durante esse treinamento. Que envolve lavagem cerebral e tudo mais, né? Então... É um filme que ele chega atrasado, porque o filme solo da Viúva Negra já tinha que ter acontecido há muito tempo atrás, né?
Uhum.
Mas ele tem essa relação com o passado, de contar um pouco da história dessa personagem, de quem é ela. Inclusive, prometeram que vão responder as perguntas sobre Budapeste, que é aí um easter egg que tá em aberto desde o primeiro Vingadores.
Comentários que circulam na internet, né? Que o que aconteceu em Budapeste fica em Budapeste, mas só para situar o ouvinte... Para quem se recorda, a Viúva Negra, a Natasha Romanoff, morreu, né? Em Vingadores Ultimato.
É, já passou aí 2 anos, né? Não tem mais problema.
É verdade, não precisa dar mais spoiler. Mas ela deu a sua vida em prol da Joia da Alma. E é um filme que de passagem de bastão, né? Vai passar o bastão para Yelena Belova, que é protagonizada pela Florence Pugh, que vai assumir esse manto da Viúva Negra nessa próxima fase da Marvel.
Eu gosto dessa teoria, eu acho que ela é bem provável, porque a Florence Pugh é uma atriz famosa que tá em alta, tá crescendo, então tem bem... É bem a cara da Marvel fazer isso, né? Usar essa passagem de bastão, até mesmo pra justificar, porque como eu já falei, né? O filme, ele chega meio atrasado. Então, ele vai ser um filme solo da Viúva Negra, vai falar sobre o passado dela, mas ele tem que ter ali meio que uma justificativa pra ter sido lançado hoje. E aí talvez a Yelena assumir esse manto seja essa justificativa, né? É aquele filme que fala, então agora a gente tem uma outra Viúva Negra, sabe? Essa aqui, você descobriu tudo aqui sobre a história dela, conheceu ela um pouquinho mais, aí você também conheceu essa nova personagem que vai ocupar o espaço. Então é meio que talvez seja esse o esquema, sim.
A gente tá entrando nessa nova fase da Marvel, né? E é difícil a gente se desapegar dos personagens que a gente já acompanha pelo menos uns 15 anos aí, né? Então a gente não tem mais o Homem de Ferro, o Capitão América passou o seu escudo, né? Para um outro Capitão América, a gente acompanhou isso na série do Falcão e o Soldado Invernal. A gente tem também uma nova Thor assumindo o protagonismo depois do próximo filme do Thor, né? O Thor 4, Amor e Trovão. E agora também com a Natasha Romanoff saindo de cena para entrar uma nova Viúva Negra, a Yelena Belova. A gente vai se acostumar, logicamente, e com isso aos poucos, né? E se acostumar com as outras pessoas fazendo esses personagens que a gente acompanhou ao longo dos anos. Uma coisa que é muito comum nos quadrinhos, por exemplo.
Exato.
Né? Isso acontece várias vezes em todos os personagens, já tiveram várias outras personificações. Então isso acontece muito nos quadrinhos e está acontecendo agora naturalmente também nos filmes. O filme da Viúva Negra já está em cartaz no cinema, você aqui da Grande Vitória. Você pode ir lá conferir, lógico, né? Já, todos os cinemas têm tem umas marcações de cadeira lá respeitando o distanciamento, então vai de máscara, todas essas regrinhas de segurança para poder ir ao cinema, mas já está disponível para você poder assistir nos cinemas aqui da capital.
É, e aí a outra opção, caso você queira, é pagar pelo Premier Access ou esperar 3 semanas para ele ser lançado normalmente no catálogo do Disney Plus. E aí você pode assistir em casa.
Por R$65, mais ou menos.
É por isso que eu já falei a outra opção, que é assim, talvez seja melhor esperar as 3 semanas.
3 semanas vai estar lá disponível para você assistir de graça numa plataforma que você paga. Enfim, isso aí é assunto para uma outra coluna sem spoiler. Mas, já que você... Se você não quiser ir ao cinema, assistir Viúva Negra, na semana passada a gente estava falando aqui de Rua do Medo 1994, e agora o segundo filme da trilogia vai estrear no catálogo da Netflix, que é Rua do Medo 1978. Na próxima semana a gente vai falar também do próximo filme da Rua do Medo, né? Eles estão sendo lançados a cada sexta-feira, que é o Rua do Medo 1666, que fecha a trilogia. Mas esse segundo, a gente sai da década de 90, com um filme de terror bem clássico dos anos 90 mesmo, né? Com slasher, com policiais meio tapados, assim, para a gente ir para a década de 70 e 80, que foi a década ali de ouro dos filmes de terror, né? A gente teve Halloween, a gente teve vários outros filmes de terror.
Massacre da Serra Elétrica.
Seguindo a mesma tônica do primeiro filme, esse, o 1978, também homenageia esses filmes de terror da época,
sim,
né? Então conta também com slasher. Então, pra quem gosta de terror, é uma opção bem interessante a Rua do Medo, assim. Eu, pelo menos, gostei bastante do primeiro filme, e do segundo parece seguir a mesma linha.
Eu também gostei bastante do primeiro filme. Eu comentei, né, na semana passada, ele brinca um pouco com pânico. E aí agora. E aí tem um pouco desse aspecto Stranger Things. O segundo também vai ter, inclusive tem uma personagem, né, que é interpretada pela Sadie Sink, que também é atriz de Stranger Things, então é muito difícil não fazer essa comparação, mas pelo menos eu espero que essa seja um pouquinho mais pesada, exatamente pra acompanhar esses filmes, né, porque aí se você pega os filmes da década de 70, eles eram filmes de slasher um pouco mais violentos, que não tinham tanta comédia, né, na década de 90 já rola essa inserção da comédia, da ironia ali dentro da história, né.
Sim.
E antes não, então eu pelo menos espero essa mudança, apesar de que também não necessariamente precisa acontecer, porque não tem filmes de 1666 para eles se basearem por outro filme. Então,
é verdade, referência aqui filme, né?
Se eles não quiserem, também não precisa, mas eu acho que esse é o caminho que eles vão seguir, aí o último filme vai amarrar tudo, né? O primeiro filme deixa uma ponta aberta, e eu creio que esse segundo também deve deixar. Deve resolver algumas coisas e deixar novas pontas para tudo se encerrar. E vamos comemorar aqui, a Netflix não decidiu segurar esses filmes e lançar um a cada 6 meses pra gente ter que ficar esperando, né? Estão lançando um por semana.
É verdade.
Então a gente pode assistir bem, bem tranquilo, assim, sabendo que a continuação vai vir bem rápido. Você não vai ter que ficar esperando muito tempo naquela angústia típica de quem vê série e tem que esperar um ano pra outra temporada, ou até mais.
É quase uma série de 3 episódios ali, de 2 horas de duração, né? E esse de 1978 tem até uma certa emulação ali do granulado daqueles filmes da década de 70 e 80, sabe? Pra dar uma estética mais parecida com a época. Engraçado que esse filme de 78 começa exatamente do final do filme de 1992. Então tem essa ligação e já parte pra história contada, né? A partir de 1978, seguindo a estética da época. No primeiro filme, a gente teve muito rock que estava em ascensão, o grunge, por exemplo, a adolescência descrente da vida, né, assim, a internet começando, e aí agora a gente tem os acampamentos de verão dos Estados Unidos, toda aquela sensualidade que tinha ali da época, as disputas entre colégios, então esse filme de 78 emula toda aquela época ali e os filmes de terror. Rua do Medo 1978 também já está disponível no catálogo da Netflix. Se você gostou do 92, provavelmente vai gostar de 78 também. E aí, caso você não queira, não é do filme de terror, não quer assistir terror, mas gosta de um reality show, a gente sempre está trazendo reality show aqui, né? Dessa vez vamos falar um aqui da casa, falar de Masterchef, que retorna com sua 8ª temporada já, e aí a gente tem uma novidade, uma mudança, na verdade, né, no elenco dos jurados do Masterchef, que saiu a Paula Carrossela, que estava aí durante as 7 temporadas, e entrou a Helena Rizzo, que também é uma chefe super premiada lá fora, já participou de outros reality shows lá fora, como The Final Table, por exemplo. Ela tem uma experiência ali com TV já. É, se a gente pegar... Eu sou um grande fã de Masterchef, eu acompanho desde a primeira edição. Inclusive, tem um Twitter meu que uma vez apareceu durante o Masterchef. Eu coloquei isso no meu LinkedIn de portfólio. E eu acompanho o Masterchef. Se você olhar as primeiras edições, que estão disponíveis, inclusive, na Amazon Prime, você percebe como os chefes eram mais travados, né? Assim, porque não estavam acostumados com a TV. E a Helena Rizzo, ela já é mais... da televisão, ela está acostumada com as redes sociais, então ela está muito mais solta, ela teve muito tempo para falar. E essa segunda, e essa oitava temporada de Masterchef já chegou fazendo um sucesso danado. E aí o Masterchef está indo ao ar toda terça-feira à noite, ali por volta das 10 horas. É, você pode acompanhar. O primeiro episódio foi ao ar essa semana, o próximo já vai estar disponível na próxima semana, né? Então já dá para acompanhar nesse esquema seriado. Cada episódio elimina uma pessoa e você pode aprender várias técnicas de cozinhar e replicar em casa. Assim, eu pelo menos tomei gosto por cozinha depois de começar a assistir Masterchef ali. Quando eu comecei a acompanhar, a gente estava entrando na faculdade, naquela época que começou Masterchef, não sei se você lembra, Flávio.
Lembro.
E ali eu comecei a tomar gosto pela cozinha, graças ao Masterchef.
Aí a pergunta é, os episódios também são disponibilizados no YouTube depois, igual o programa do Jacquin?
Ah, sim, excelente pergunta, hein? Tá disponível, sim, no canal do Masterchef Brasil no YouTube. Se você perdeu, você pode acompanhar lá. Ele é dividido por blocos, né? Então tem a parte 1, a parte 2, a parte 3, você consegue acompanhar lá e ver toda a dinâmica do episódio, quem foi eliminado, quais as provas que tiveram, enfim, tá tudo disponível no YouTube se você perdeu ao vivo na Band, tá bom? Toda terça-feira Masterchef já tá ao ar pra vocês. Acho que encerramos nossa coluna por hoje. Tem mais alguma coisa pra falar, Flávio?
Não, só pra galera se vacinar mesmo. É isso.
Então tá bom, agendem sua vacina, já tá chegando a nossa e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá, tchau, tchau.
Até.